20 anos de história. 10h27, o Sindicato dos Engenheiros, o SENGRE, está promovendo painéis de engenharia amanhã, um grande evento, né, na sua 16ª edição. Um dos focos de debate é justamente a legislação trabalhista, ligada à construção civil, arquitetura, por aí afora, a reforma trabalhista, o parâmetro lá da Espanha. Um dos especialistas que estará palestrando é justamente o professor Clemente Gans Lúcio, que está conosco agora, professor, sociólogo, um dos destaques dessa 16ª edição do painéis de engenharia do SENGRE. Professor Clemente, um bom dia, obrigado pela atenção, Bandeirantes.
Bom dia, Osíris. Bom dia a todos que nos acompanham aí no trabalho que vocês fazem na Bandeirantes.
Um prazer tê-lo conosco aqui. O senhor foi também diretor técnico do DIEESE. O que a gente pode tomar por base do ocorrido na Espanha, né, do acordo coletivo da Espanha, com o que ocorre aqui no país?
Bom, Osíris, a Espanha fez, no final do ano passado, início desse ano, uma mudança no sistema de relações de trabalho, portanto, nas regras da relação entre empregadores e trabalhadores, entre sindicatos e representação do setor empresarial, para regular as relações de trabalho, portanto, o direito do trabalho, a forma da contratação.
Uhum.
E isso é uma mudança importante, porque a Espanha fez, durante quase 40 anos, inúmeras reformas trabalhistas, no geral, retirando o poder da negociação, flexibilizando formas de contratação, autorizando contratos de curtíssima duração. Cerca de um terço dos contratos que eram gerados na Espanha tinham duração inferior a 7 dias, portanto, contratos de curtíssima duração. E não se privilegiava a negociação coletiva setorial e o papel do sindicato para estabelecer regras que tenham validade para o conjunto de empresas e para o conjunto de trabalhadores. A reforma feita agora, recentemente, no final do ano passado, início deste ano, é resultado de um processo de negociação, de diálogo social entre a representação dos empregadores, dos trabalhadores, por meio das centrais sindicais espanholas, e por iniciativa do governo da Espanha, que numa mesa tripartite, governo, empresários e trabalhadores, definiu, depois de 9 meses de negociação, de tratativas, de análise e de formulação, de novas regras que visam, de um lado, fortalecer o trabalho do sindicato de representação dos trabalhadores, da representação patronal, a definição que essa relação materializada em convenções coletivas, em contratos coletivos setoriais, que prevalecem sobre acordos feitos no âmbito da empresa, a definição de um processo de negociação para modernizar o sistema de relações de trabalho, a prevalência, a partir de então, da contratação por prazo indeterminado, portanto, valorizando um contrato de trabalho de mais longa duração e restringindo o uso de contratos de curta duração, inclusive aumentando o seu custo, seja a contratação de um trabalhador em prazo determinado de curta duração tem um custo laboral maior do que um contrato de prazo determinado.
Uhum, sim.
Além de outras mudanças que foram feitas na organização trabalhista e das relações de trabalho na Espanha. Portanto, uma mudança que muda o sentido das reformas que vinham sendo feitas na Espanha até então, integrando a Espanha em um novo patamar de relações de trabalho na União Europeia.
A Espanha tem tradição dessas reformas laborais desde a década de 80, né? O senhor vê espaço para isso ser replicado aqui no país? Como é que se ambientaria aqui?
Olha, a expectativa e o que as centrais sindicais, o movimento sindical brasileiro tem apresentado é a expectativa que o país, como organização no mundo do trabalho, siga coisa semelhante que a Espanha fez, que o país consiga estabelecer uma mesa de diálogo nacional entre empregadores, trabalhadores e governo e se possa fazer mudanças que fortaleçam a negociação coletiva, portanto, se estabeleça por meio da negociação o tratamento das questões, dos conflitos, dos problemas e das regras que regem as relações de trabalho assalariadas, mas também que se tenha uma modernização do ponto de vista de se expandir o direito à proteção laboral, previdenciária e social para todos os trabalhadores e trabalhadoras, independente da forma de contratação. Lembrando que no Brasil nós temos quase metade da força de trabalho presente na vida laboral, mas não por meio de uma relação assalariada clássica, um empregador e um trabalhador. São trabalhadores e trabalhadoras por conta própria, por trabalhador autônomo, cooperado, PJ, trabalhador intermitente, que tem inserção no mundo laboral, mas que, na sua grande maioria, não conta com proteção social, previdenciária e laboral, coisa que nós devemos produzir por meio de uma política que construa essas regras e as políticas públicas oriunda do diálogo social, do diálogo, portanto, que apresenta quais são os problemas, quais são os desafios, quais são as propostas, e nesse diálogo se formula qual é a política que regerá as relações de trabalho a partir de então. É muito importante que o país se reinsira num processo de formulação por meio da negociação, da macronegociação, que é o diálogo social, como elemento importante para estruturar a legislação que dá a formatação ao sistema de relações de trabalho, portanto, ao direito à proteção social, laboral e previdenciária para todos os trabalhadores e trabalhadoras, com segurança jurídica para as empresas e para os trabalhadores.
Ora, professor, nós tivemos em 2017 a reforma que foi feita aqui e um item que está mais ou menos dentro do que o senhor está comentando, que foi o privilegiar o negociado em relação ao legislado. Isso não dá uma liberdade maior para trabalhadores e empregadores, empregados e empregadores, negociarem e negociarem melhor as suas relações de trabalho?
Olha, esse é um elemento importante, é um elemento que no caso brasileiro, o movimento sindical e centrais sindicais valorizam, considero que é muito importante que o nosso sistema de relações de trabalho seja orientado para o fortalecimento da negociação coletiva. A legislação de 2017, apesar de renunciar esse princípio que você relembrou, ela, na verdade, operacionaliza um processo de negociação que não é de negociação coletiva. A legislação de 2017 e depois as mudanças feitas durante o governo Temer e Bolsonaro são mudanças que retiram papel do sindicato na negociação coletiva, restringem essa atuação em muitos casos e essa legislação dá ao sindicato, dá ao empregador o poder de negociação direto com o trabalhador sem a mediação do sindicato, em muitos aspectos, inclusive que a própria Constituição define que só pode ser feito por mediação do sindicato. É o caso, por exemplo, da redução de jornada com redução de salário. Uhum. A Constituição é muito clara em dizer que só o sindicato pode fazer um acordo de redução de jornada e de salário, e a reforma trabalhista disse que a partir de agora a empresa pode fazer isso direto com o trabalhador, portanto, num desequilíbrio muito forte de poder, de força, para fazer a negociação de aspectos tão estruturais. A nossa proposta é de que sim, a negociação é o principal elemento de regulação das relações de trabalho, da negociação coletiva, portanto, do sindicato com o conjunto das empresas ou com a empresa, fazendo a negociação para o conjunto dos trabalhadores naquele âmbito de negociação. Então, sim, a negociação, mas a negociação feita pelo sindicato representando o coletivo de trabalhadores e trabalhadoras, portanto, tendo um equilíbrio melhor de forças para a negociação, evitando, portanto, esse desequilíbrio que a legislação vem orientando, aonde o trabalhador individualmente estabelece a relação com a empresa sem essa mediação do sindicato.
O senhor não considera que os sindicatos no Brasil, eles se afastaram excessivamente dos trabalhadores? No seguinte sentido, nós temos aqui um sistema de unicidade sindical que não existem na maior parte dos países integrantes da OIT, Nós não estamos na Convenção 87 da OIT. O Brasil não a ratificou. Não está na hora de discutir isso? Quer dizer, vamos empoderar os sindicatos qualificando, profissionalizando. Como é que o senhor avalia isso?
Exatamente. Acho que esse é um elemento que você lembrou muito bem. É muito importante que nesse processo, vamos chamar de modernização do sistema de relações de trabalho no Brasil, nós tenhamos, de um lado, recepcionado no nosso ambiente normativo o princípio da liberdade sindical, como tantos outros países, mais de 140 países hoje já recepcionam esse princípio, o Brasil deveria também recepcionar, e recepcionar no sentido de que, com a liberdade, os trabalhadores, de forma autônoma, definem qual é a organização sindical que terão, os empregadores também, de forma autônoma, definem, e as partes, trabalhadores e empregadores, definem os âmbitos de negociação. Portanto, essa negociação regulará as relações de trabalho dos trabalhadores comerciais do estado do Rio Grande do Sul. Bom, definido isso entre as partes, se estabelece, inclusive, o processo de negociação, investimento e assim por diante. Para isso, é muito importante que as partes tenham autonomia para definir a sua forma de organização. O movimento sindical define, inclusive, nessa linha que você colocou, que a organização sindical, olhando para o futuro, deve caminhar para um processo de maior agregação e menor dispersão e fragmentação para processos que representem a diversidade de presença no mundo do trabalho, não só dos assalariados, mas dos trabalhadores terceirizados, autônomos, trabalhadores intermitentes, portanto, que o movimento sindical consiga dar conta de representar essa diversidade de presença no mundo do trabalho e de criar as formas protetivas adequadas para inserções laborais que são múltiplas do ponto de vista da forma de contratação. E, portanto, sim, sindicatos renovado do ponto de vista da sua capacidade de representação e com muita capacidade de negociação, portanto,
mas
como você disse, profissionalização e capacidade de expressar o interesse, no caso dos trabalhadores e trabalhadoras.
Mas o fato é que desde a consolidação das leis do trabalho, nós mantivemos um sistema corporativista sindical, né?
Um sistema cativo de receita, né?
Na verdade, essa afirmação de que nós temos um sistema de receita é muito restritiva. Pois é, o Estado também é um sistema de receita, a empresa também é um sistema de receita, tudo é um sistema de receita. Todas as atividades, de alguma maneira, visam também ter a forma de financiamento da sua atividade, né? O sindicato, da mesma forma. No caso do Brasil, foi feita uma legislação nos anos 40 que organizou o sistema sindical brasileiro dos trabalhadores e dos empregadores, estabelecendo sua forma de estruturação e sua forma de financiamento. Não é só o sindicato de trabalhadores que tem uma regra de financiamento, o sindicato que representa os empregadores também tem uma forma de financiamento. Portanto, pensar o sistema daqui para frente é pensar a sua organização, de que maneira, quais são os instrumentos que ele tem para exercer sua atividade patronal, esses trabalhadores, a forma de financiamento e o irá regular aquilo que eles acordarem. No nosso caso, no geral, nós chamamos de convenção coletiva ou acordo coletivo, que tem uma equivalência do ponto de vista legal de ser equivalente a uma legislação. Portanto, um acordo coletivo é um contrato que as partes se obrigam a cumprir. Esse modelo, acho que é um modelo que nós devemos perseguir. E no caso do financiamento, as centrais sindicais consideram que não mais devemos ter um imposto sindical, como era até então, portanto não é mais uma contribuição obrigatória.
Foi a isso que eu me referi quando eu disse que tinha uma receita cativa, porque não dá, né, professor, para comparar com empresa. Empresa vende, oferece, vai à luta, tem estratégia. E os sindicatos tinham até então uma receita cativa do imposto sindical, que não precisava oferecer nada em troca. E é isso que se discute hoje. O sindicato tem que atender o seu associado, né, e a partir daí ter uma conscientização sindical das pessoas contribuírem. É isso que eu acho muito lógico.
Mas dizer que o sindicato não tinha obrigação não é bem assim, porque a legislação definiu um conjunto de obrigações ao sindicato que ele era obrigado a cumprir. Entre elas, oferecer os serviços que ele tem que oferecer e, entre elas, garantir a entrega de uma convenção coletiva, de um acordo coletivo, que todos os trabalhadores têm acesso, independente de ser sócio ou não do sindicato.
Uhum.
Então, a legislação, quando ela criou essa regra do chamado imposto sindical, da contribuição sindical, ela, na verdade, definiu um aporte regular para o movimento sindical associado a um direito que o trabalhador tem, que é o direito à convenção coletiva, independente dele ser sócio do sindicato. Essa era a característica, sim, do nosso modelo. Uhum. Bom, ao fazer a mudança, e há outros modelos do mundo, parecidos com o do Brasil, não necessariamente chamados de imposto, mas com regras semelhantes, e há modelos diferentes, com a outra forma de organização. O que é claro aqui no Brasil é que tanto os empregadores quanto os trabalhadores querem que continue um modelo no qual o resultado do processo de negociação, que é a convenção coletiva, tenha validade para todos os trabalhadores, independente deles serem sócios ou não do sindicato. Eu acho que é um bom modelo,
sim,
é um modelo virtuoso. Portanto, nós temos que imaginar uma organização sindical que tenha um financiamento, cujo produto que ela entrega é uma convenção coletiva que todos os trabalhadores e trabalhadoras terão como sua referência de proteção laboral, independente se deve ser sócio ou não do sindicato.
Uhum.
Mas esse modelo tem um modelo organizativo e tem um modelo de financiamento,
correto,
correspondente, que não precisa ser o imposto sindical.
Professor Clemente Gans Lúcio, palestrante da 16ª edição do Painéis da Engenharia, do CENGRS, com o Case Espanha e a Pauta Brasileira. Obrigado pela presença conosco. Bom evento amanhã no auditório do CENG e até um próximo contato, professor.
Até um próximo contato, convidando a todos a participarem do evento, será um bom debate.
Com certeza. Forte abraço. Professor Clemente Gans Lúcio, foi diretor do DIEESE também, é o palestrante amanhã. O evento vai das 2 às 5 da tarde ali no auditório do CENGE, na Visconde do Erval, né? E trata de vários outros cases também. 10h45, 16 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente.